Inquérito 204, Hilton Neves Tavares, 53 anos, 27 de 6 de 74, áreas semânticas 3 e 10.
Doutor Hilton, qual é o traje que o senhor usa habitualmente para o trabalho?
Eu uso o chamado terno, que é formado de duas peças, calça e paletó, e camisa, roupas íntimas e, geralmente no frio, pullover e gravata, meia e sapato.
Para uma reunião social, qual é o traje que o senhor usaria?
O mesmo traje usado para o trabalho.
Terno?
É, o mesmo traje, quer dizer, chamado terno, camisa, gravata e, se for o caso, um agasalho, pullover, geralmente. O mesmo para o trabalho e para uma reunião social.
Sim.
Agora, naturalmente, a reunião social é uma coisa assim um tanto extensa, né? Nós temos reuniões sociais de tipo esportivo, ou então é chamado reuniões em ambiente fechado. Quer dizer, no ambiente fechado, um traje desse tipo que eu descrevi.
Sim.
E num ambiente esportivo, naturalmente, um traje esportivo. Geralmente, calça, blusa esporte, e conforme o clima, o pullover também.
E o modelo da roupa esporte do senhor, como é que é, da camisa, no caso?
Bom, o modelo é um modelo convencional, quer dizer, tempo de calor, camisa de manga curta, é uma camisa tipo social sem mangas, é de manga curta. E no frio, manga comprida com um agasalho de lã. Esse é o traje esportivo. Naturalmente, conforme o ambiente, quer dizer, em locais assim de campestre, por exemplo, depende. Se for um lugar de montaria, qualquer coisa, um traje de montaria. Já montei bastante, atualmente não monto, mas esse era o único traje, além dos que eu já descrevi, que eu usava. Traje de montaria, quer dizer, culote, bota e uma blusa leve.
Você pratica esporte ou praticou?
Pratiquei há muito tempo, quer dizer, quando estudante na faculdade, praticava remo e futebol. E depois de sair da faculdade, deixei praticamente de ter qualquer atividade esportiva. Posteriormente, quando meus filhos começaram a frequentar clubes, eu voltei a praticar esporte, mas já natação. E agora eles deixaram de frequentar, porque cada um vai para o seu lado, e eu também deixei de praticar.
E qual era o traje que o senhor usava para praticar remo?
O traje de remo, no meu tempo, se usava camiseta sem mangas e calção e tênis. Tênis sem meia. Porque atualmente o remador usa só calção. Aliás, foi abolido nas praias, em qualquer clube esportivo, a camiseta que se usava questão de 30 anos atrás, 30, 35 anos atrás. Esse era o traje usado para remo. Para futebol é o mesmo que se usa hoje em dia, só que os calções um pouco mais longos e era a única diferença. Mas era camisa de futebol, calção, meia e chuteira. Esse era o traje.
E para natação, qual era o traje que o senhor usava?
Para natação, exclusivamente calção. Só.
Doutor Hilton, o senhor nota muita diferença da indumentária que, que se usa hoje em dia com a que se usava no seu tempo? Qual é essa diferença, caso o senhor ache?
Bom, nós podíamos dividir as pessoas que usam as indumentárias em dois grupos. Umas que são conservadoras, como é o meu caso, eu praticamente uso a mesma indumentária que usava há 30 anos atrás, desde os tempos de escola, e outro grupo de pessoas que usam, vão evoluindo e acompanham a evolução da moda na sua indumentária. Então, nós vemos hoje em dia pessoas da minha idade, com mais de 50 anos, usando roupas mais leves, mais folgadas, mesmo para trabalho, né? Quer dizer, calça, blusa, esporte e quando clima é mais, um pouco mais vigoroso, um agasalho. Mas eu ainda sou do tempo da camisa e gravata e sou desse grupo. Quer dizer, continuo usando o mesmo traje de 30 anos atrás. Nós somos chamados conservadores, né?
E como é que o senhor recebe a moda atual?
Bom, eu acho o seguinte, a moda sempre deve acompanhar o ambiente, né? Naturalmente, quem usa um traje assim, vamos chamar, tipo conservador, depende muitas vezes de certas injunções do ambiente, como acontece no meu caso, que eu vou falar mais especificamente da minha situação, porque o problema é muito extenso, né? Mas trabalhando em repartição pública, nós sentimos que o povo mesmo, quer dizer, o público em geral, recebe melhor a pessoa que se traja de um modo assim, mais, vamos dizer, conservador, como eu falei. E o motivo principal é esse, quer dizer, quanto ao clima, quanto ao ambiente, se, evidentemente seria muito mais natural se usar um traje mais leve, calor. No entanto, nós usamos esse traje assim, camisa, gravata e paletó, e quase que por uma obrigação social posta pelo ambiente, pelo tipo de trabalho. Essa é a explicação do porquê se usar um traje e não se usar outro.
Como é que o senhor considera um homem bem vestido?
Bom, o homem bem vestido é aquele que alia o corte adequado do terno, da sua roupa, ao seu próprio porte físico. E, além disso, além do corte adequado, a qualidade do que ele veste. Quer dizer, qualidade do tecido, da camisa, da gravata que ele usa, do sapato. E quanto ao mais, é preciso também um pouco de charme. Quer dizer, é preciso saber escolher de acordo com a sua pessoa, né? Então, eu considero um homem bem vestido aquele que alia essas três qualidades. Quer dizer, um corte conveniente do traje, qualidade boa, e saber usar uma composição adequada de cores, de tecidos, de acordo com o seu físico.
E quanto à aparência?
Bom,
não no que diz respeito à roupa.
O que diz respeito à pessoa? Bom, a senhora gostaria de saber o que eu considero um homem bem vestido, quanto à aparência? Ou...
aparência de...
Bom, entendi. Eu acho que a aparência, nós podíamos classificar em dois aspectos, assim, sob dois aspectos muito amplos, agradável ou desagradável, né? Então, eu acho que a pessoa apresenta uma aparência agradável quando ela se apresenta o mais natural possível e, naturalmente, sempre de acordo com o seu aspecto físico próprio da personalidade, aliado ao seu modo de trajar. E desagradável quando apresenta um aspecto pouco natural, ou sofisticado, ou artificial, aliado a um mau gosto no trajar. Isso é o que eu acho quanto à aparência.
Como é que o senhor considera um homem sofisticado? O que ele precisa ter para o senhor chegar e falar, não, esse homem é um homem sofisticado?
Bom, eu considero um homem sofisticado, em primeiro lugar, aquele que apresenta um aspecto artificial. Quer dizer, não tem movimento ou postura natural. E, além disso, cujo tipo físico, e tipo físico aí, naturalmente, é o modo de cuidar do seu próprio físico, isto é, o modo de se barbear, o modo de cuidar do cabelo, né? Ele apresenta aspectos assim, um pouco exagerados, nesse sentido. Quer dizer, certo exagero nos cabelos, no bigode, na barba, se usar, e tudo isso aliado também a um certo artificialismo e um certo preciosismo, vamos dizer, no trajar. Ali, tudo isso coroado por movimento. Por uma movimentação pouco natural, e que não esteja de acordo com as situações em que ele se encontra. Isto é, é um indivíduo que tem uma movimentação estudada, uma movimentação, vamos dizer assim, premeditada, quando ele poderia ter uma movimentação mais natural, de acordo com o momento que ele está vivendo. Isso que eu considero sofisticado.
O que o senhor acha dessa moda pop?
Bom, a moda pop, eu acho o seguinte, que é como tudo que acontece quando nós procuramos importar costumes que não estão de acordo com a nossa situação, com a nossa realidade. De modo que ela pode ser, considerando essa pergunta que a senhora fez anteriormente, a aparência, isto é, como o modo de aparecer da pessoa, ela pode ser agradável ou desagradável. Isso dependendo, naturalmente, de quem usa essa moda e do modo de saber usar também esses trajes. De modo que a moda pode ser agradável se ela for adequada a quem usa. E pode se tornar muito desagradável e até grotesca se ela for utilizada por um tipo físico assim inadequado e principalmente quando ela está, quanto mais ela estiver em desacordo com a idade quem usa. Pois ela pode se tornar muito contrastante. Por exemplo, uma pessoa já mais entrada em anos utilizando essa moda pode se tornar não só grotesca, mas até ridícula. E nós podíamos dizer que até os 20, 25 anos, qualquer moda é agradável. Depois disso, é preciso ter um certo cuidado.
Quais os adornos que o senhor aceita que um homem use?
Bom, os adornos, se nós considerarmos assim, de modo geral, como adorno, qualquer objeto, qualquer artigo que ele possa utilizar, como exteriorização, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o mais aceitável é o anel. O anel, a começar pela aliança, se for o caso, é o que se pode usar com mais naturalidade.
Quando usa, né?
Quando usa, né? Agora, depois do anel, o relógio, que pode se tornar também um objeto de adorno, dependendo da qualidade do material, dependendo da confecção, pode se tornar até uma verdadeira joia, um relógio. Quanto ao mais, eu acho que outros objetos, além disso, já constituem um certo rebuscamento na moda. Para homem, além de anel e relógio, quer dizer, um anel e um relógio, eu acho que tudo mais é excesso.
Qual é o tudo mais que o senhor tem?
Bom, existem vários tipos de adorno utilizados por homens e aí, naturalmente, nós precisaremos encarar as várias idades em que eles usam. Outros objetos seriam, por exemplo, medalhas, correntinhas, que são tão comuns hoje em dia, né, como objeto usado por homem. Além disso, os chamados prendedores de gravata, quando é usada gravata, e outros objetos também considerados como joias ou bijuterias que alguns homens utilizam. Quer dizer, verdadeiros colares, como se usa hoje em dia, de miçangas ou de metal, né? Eu acho que tudo isso são objetos de adorno, até certo modo, impróprios para uso masculino. Porque eu acho o seguinte, que naturalmente, aí é uma questão, assim, vamos dizer, de orientação, né? Uma questão de escola. O homem, assim, ele vai se aproximando cada vez mais da mulher, porque esses objetos, antigamente, eram usados quase que exclusivamente por mulheres. Quer dizer, colares, pulseiras e medalhas, correntinhas. E aos poucos, com a evolução, naturalmente isso de modo nenhum tira a masculinidade do homem. Mas, pelo menos no aspecto externo, ele vai se aproximando do aspecto, vamos dizer assim, não feminino, mas efeminado. Embora ele, com isso, não perca absolutamente a masculinidade. Né? E parece que há uma tendência até e muito saudável, porque a pessoa se coloca em dia com a moda, os rapazes utilizarem esses objetos de adorno tanto quanto as moças. Essa é a minha opinião.
No seu tempo, os homens não usavam nada?
Não, no meu tempo não usavam. O que acontece é o seguinte, em todos os tempos, sempre houve os conservadores e os chamados evoluídos, antigamente chamados evoluídos, hoje chamados para frente. Né? E sempre houve homens que usaram, por exemplo, anel no dedo mínimo, relógios exagerados, isso há 50 anos também se usava. Usava-se, por exemplo, correntes de relógio excessivamente grandes no colete, mas havia também os que não usavam, que naquele tempo eram conservadores. Quer dizer, então eles eram conservadores em relação a um século atrás.
Uhum.
Porque há 50 anos, aqueles que usassem objetos assim, vamos dizer, com maior ostentação, eram considerados os modernos. Só que naquela época os objetos de adorno eram diferentes. Por exemplo, não se usava há 50 anos relógio de pulso, nem havia. Né? Aliás, diga-se entre parênteses, consta que o relógio de pulso teria sido inventado pelo Santos Dumont, de modo que não havia antes dele. Né? Então o relógio era o velho Patek. Era um relógio de bolso enorme, com uma grande corrente de ouro. E esse era considerado um objeto de adorno na época. E outro objeto também frequentemente usado antigamente, para quem gostasse de ostentar um pouquinho mais assim, esses adornos, era o prendedor de gravata. Prendedor de gravata ou os alfinetes de gravata, que eram muito usados e hoje em dia quase em desuso. Ainda se encontram algumas pessoas com mais de 50 anos, geralmente até mais de 60, que ainda usam os brilhantes e outras pedras verdadeiras ou falsas como prendedores de gravata, como alfinetes. E havia também os prendedores de gravata de vários tipos, metálicos, que eram considerados um adorno masculino. Fora isso, o homem também usou durante algum tempo, quase que como joia, a cigarreira. Cigarreira de ouro, houve época em que era moda, de ouro ou de prata. Era uma joia. Então o indivíduo, na hora de fumar, tirava a cigarreira e oferecia um cigarro. Era um modo de ostentar um adorno também. Não deixava de ser um componente do seu vestuário. As moças ficavam, né? E era um cartão de visita. Quer dizer, quem usava cigarreira de ouro já, né? É como hoje usar um objeto qualquer de ouro assim à vista. Antigamente era oculto e tirado nas horas mais apropriadas.
Né? Se um homem fizesse isso na época de hoje, como é que você acha que as moças receberiam?
Bom, eu acho que dependendo da qualidade da cigarreira, continuariam recebendo bem, né? Porque uma cigarreira de ouro, a senhora veja o valor disso. E algumas às vezes até incrustadas de pedras preciosas, de modo que hoje faria o mesmo êxito. Eu tenho a impressão que o sucesso seria o mesmo, né? Mesmo porque agora eu acho que é um assunto que não tem assim, muita relação com o que a senhora está me perguntando, mas de um modo geral, o homem e a mulher mudaram pouco. Né? Se nós formos analisar em profundidade, vamos ver que mudou pouco. O que muda realmente é a forma dos ornamentos, a forma dos adornos, mas as reações psicológicas da mulher perante o homem e vice-versa não mudaram muito. De um modo geral, são as mesmas. O que existia continua existindo do mesmo modo. Quer dizer, reação de amor, de aversão, de ódio, simpatia, antipatia, apenas há uma variação, uma certa variação, vamos dizer assim, nos efeitos decorativos, nos contornos. Mas na essência, parece que continua tudo como era muito antes de 100 anos atrás, né?
E como é que o senhor descreveria um jovem atualmente, o vestuário dele?
Bom, o vestuário atual do jovem basicamente é constituído por calça, blusa e sapato. Frequentemente usado até sem meia. Então, Esse é o vestuário básico, quer dizer, de uso diário. Naturalmente, ele pode variar de acordo com as circunstâncias especiais, né? Por exemplo, indo a uma reunião social, ele poderá acrescentar uma blusa de uma qualidade melhor, superior, e talvez até um paletó ou um casaco, né? Mas, basicamente, esse é o vestuário. O que se nota de grande diferença entre o passado e o presente é o uso, antigamente, e a abolição, atualmente, da gravata. Essa é a grande diferença que se nota. No mais, há uma certa semelhança.
Seria a favor ou contra?
Bom, se nós conceituarmos, como eu disse há pouco, o ambiente e aquilo que se espera da pessoa com quem se vai falar, muitas vezes verificamos que essas pessoas são quase que obrigadas ao uso de gravata. Então, eu responderia fazendo uma pergunta. O que a senhora acharia, por exemplo, de ser recebida, vamos supor, por, no caso da senhora ser uma estudante universitária, a autoridade máxima me parece que é o reitor da universidade. Como é que a senhora aceitaria a presença do reitor sentado na sua cadeira na reitoria, cabeludo, barbudo, com sapato sem meia, uma calça leve e uma blusa sem mangas? Isso aí é uma questão de interpretação. O reitor continuaria sendo o mesmo, talvez até mais natural ou menos artificial. Mas é que os conceitos que se formam desde a infância, ou que se formavam antigamente, criam certas imagens, de modo que nós não aceitaríamos com muita facilidade uma figura assim, por mais atualizada que ela fosse. Então nós temos um conceito de um cardeal, temos um conceito de um general, temos um conceito de um reitor, temos um conceito de um deputado, de um presidente da república, que nós mesmos criamos essa imagem. Quer dizer, ligamos a uma imagem também ligada à sua moda, ao seu vestuário, ao seu traje.
Uhum.
Então, parece que nós todos, aí não podemos separar nós antigos e vocês modernos, mas parece que nós todos esperamos que um general esteja fardado de general, um almirante de almirante. Se nós encontrarmos um general de bermuda, parece que já não representa bem aquela imagem que nós teríamos do general. No caso, também o reitor. Se encontrarmos o reitor de slack e de tênis sem meia, os próprios estudantes pensariam, bom, parece que esse não é bem o reitor que eu esperava encontrar. De modo que são imagens que se criam e que acabam se aliando ao modo de trajar do indivíduo. Acho que tudo gira em torno de concepções e, naturalmente, se nós considerarmos, vamos dizer assim, os aspectos fisiológicos do organismo e os aspectos do clima em que nós vivemos, o mais natural mesmo seria um traje leve, um clima tropical. Mas nós importamos essa moda e nós sofremos uma influência muito grande de outros países. Nós estamos nos livrando dessa influência nos últimos anos, nas últimas décadas, porque toda essa influência que nós sofremos dos europeus é que condicionaram o uso de paletó e gravata. Quer dizer, nós importamos essas modas no século passado, da França principalmente. O chic era o francês e o, vamos dizer assim, o snob era o inglês. Então nós importamos da Inglaterra. E hoje, até hoje ainda, é chique usar casimira inglesa, só para quem pode. Né? Mas continua sendo chique. Agora, naturalmente essa moda foi importada, foi quase que imposta. No meu tempo não se conhecia outra moda. Quer dizer, o melhor era naturalmente o traje leis e o francês. Né? De modo que isso se conservou através dos anos. Agora, aos poucos, isso é um processo natural de nacionalização de cada país. No Brasil se dá o mesmo fato. O país vai se tornando não só mais independente, como tendo a sua própria personalidade, vamos chamar assim, nacional, tendo a sua própria nacionalidade. Então ele vai criando, inclusive, o seu traje, de acordo com as suas vivências, de acordo com a sua realidade nacional, e ele vai se libertando de influências, às vezes até anacrônicas, completamente descabidas. Por exemplo, nós usarmos aqui o homem, usar bota como usava antigamente. E a própria mulher também usava bota num clima tropical, não tem cabimento. De modo que isso é influência do passado, que aos poucos vai se diluindo. E naturalmente aí não se trata de conceitos, não se trata de opiniões e nem de julgamento do ponto de vista moral ou do ponto de vista afetivo. Quer dizer, nós não podemos dizer se um é melhor ou pior do que o outro, se um é bom ou mal. São influências que nós todos sofremos, os senhores estão sofrendo de outro modo. Então isso me parece um processo muito natural e que não comporta nenhum conflito entre gerações. Quer dizer, nós simplesmente aceitamos como um processo muito natural de transformação em vários aspectos. Quer dizer, uma transformação do país do ponto de vista econômico, cultural, educacional, artístico e inclusive da moda. De modo que é um processo praticamente natural. Nós estamos perdendo hábitos estrangeiros e adquirindo cada vez mais hábitos brasileiros. Isso está criando, inclusive, um traje brasileiro. Em outros países, talvez haja uma certa singularidade do traje, mas condicionado pelos mesmos processos, pelos mesmos elementos. Quer dizer, vai se tornando a vida mais complexa, exigindo, então, uma movimentação maior, o indivíduo se recolhe menos ao seu lar, tem mais contato com a sociedade, de modo geral, ele procura simplificar tudo, e inclusive o seu traje. Isso é o que eu acho que, em resumo, é o que se pode considerar como o traje antigo e novo, moderno e antigo.
E quando o senhor sai a passeio, o senhor usa o mesmo traje que o senhor usa para o trabalho ou não?
Não. Aqui nós, como já disse anteriormente, o passeio nós podíamos conceituar de dois modos. Quer dizer, um passeio, vamos chamar assim, livre, sem compromisso, e uma reunião social convencional. Quer dizer, quando se trata de um passeio informal, o traje invariavelmente é simplificado. Quer dizer, calça, blusa, esporte, e conforme o clima, conforme a temperatura do dia, com ou sem um agasalho de lã. Invariavelmente eu não uso o traje de gravata que é usado diariamente para trabalho. Agora, quando se trata de uma reunião convencional, de uma reunião social, geralmente uns esperam encontrar outros também de gravata, e é mais esse o motivo de irem todos de gravata, né? Porque se um tivesse a iniciativa de ir sem gravata, acabaríamos fazendo reuniões sociais todos em traje esporte, que é muito mais natural, muito mais conveniente, muito mais adequado a todos. Nós sabemos, inclusive, que o smoking é uma coisa completamente descabida no nosso clima. Nós chegamos a ponto de assistir em verdadeiros bailes de carnaval, como acontece no Municipal do Rio de Janeiro, que é exigido o terno de rigor, o smoke. Então, isso é uma coisa completamente descabida. Quer dizer, geralmente roupas feitas de lã, né, para usar num ambiente em que a temperatura se eleva muito, não só por força daquele chamado aconchego, que na realidade é uma aglomeração, como também por força do álcool que é ingerido. Quer dizer que então a temperatura se eleva muito e o cidadão passa a ter uma sudorese abundante porque está com um traje completamente impróprio. Isso tudo por influência de costumes europeus, herdados de seus antecessores, seus antepassados. De modo que o que me parece que o traje é realmente inconveniente, quer dizer, inadequado, mas sempre ou geralmente usado por convenção. Mas se convencionasse usar um traje leve e todos usassem, não haveria problema nenhum.
No inverno, como é que o senhor usa o seu traje?
Bom, no inverno eu uso os mesmos trajes, quer dizer, as mesmas peças de vestuário, só que com tecido diferente. Quer dizer, o que nós poderíamos, no calor, utilizar linho ou um tecido leve, um rayon, num clima médio, numa temperatura média, usamos o tergal, que convém mais ao nosso clima. Quer dizer, além de ser uma fazenda leve, é uma fazenda que com conserva o calor, e no frio, todo o mesmo traje, mas em tecido de lã, geralmente fiz a base de lã, então, um tecido mais grosso e mais que conserve melhor o calor. Mas basicamente as peças do vestuário são as mesmas, apenas variando a qualidade do tecido, ou dos tecidos.
Havia algum detalhe no paletó que se usava e que a senhora acha que não se usa mais?
Sim. No meu tempo de moço, isto é, a questão de uns 30 ou 35 anos atrás, o principal detalhe que foi substituído modernamente é o chamado transpasse das abas do paletó. Não sei se a senhora conhece bem essa terminologia, mas as abas do paletó são essas duas partes superiores do paletó, que são esses dois bicos que o paletó tem. E antigamente usava-se o chamado jaquetão. Quer dizer que então uma parte transpassava sobre a outra e o traje invariavelmente era de 6 botões, dos quais apenas 4 serviam para abotoar e os demais serviam apenas como adorno. E atualmente o traje é chamado de paletó. Antigamente chamava-se jaquetão, que se usava com mais frequência. E hoje é o paletó.
Uhum.
O paletó já tem 2 ou 3 botões apenas no centro da peça. De modo que esse é o principal destaque, a principal alteração que houve no traje masculino. E outra coisa também, que embora pareça as mulheres, acham que isso é uma filigrana que nós somos muito detalhistas nesse ponto, até mais do que elas, é o seguinte, uma coisa muito sem importância, aparentemente, mas é que antigamente a calça do homem tinha uma barra, que agora não tem mais. E para o homem isso fazia uma diferença muito grande, tanto que hoje, se as senhoras virem um homem com uma calça com barra, as senhoras vão até achar graça, porque nunca viram. A calça agora é lisa, até o sapato, né? Isso caracterizava, naturalmente, uma diferença grande. E, naturalmente, a moda masculina está sujeita a variações e, muitas vezes, voltando ao ponto inicial. Então, há 50 anos atrás, era muito comum a chamada calça boca de sino. Depois ela foi afinando, 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 até chegar quase que a ficar da largura do tornozelo. E agora ela foi alargando e voltou a ser boca de sino de novo. De modo que são variações, mas basicamente a principal variação foi essa. Quer dizer, no paletó, o jaquetão foi substituído quase que exclusivamente pelo paletó. E a calça passou a ter novamente uma largura maior, apenas sem barra.
Uhum.
Isso é a principal característica do traje masculino.
Deixando um pouquinho de uma mentalidade do homem de lado, vamos passar um pouco para a mulher. Quer dizer, o que o senhor pensa a respeito da moda feminina? O que o senhor considera uma mulher bem vestida?
Bom, a mulher bem vestida, eu considero aquela que se apresenta, em primeiro lugar, de acordo com o ambiente em que ela se encontra. Quer dizer, o seu traje é adequado ao ambiente em que ela se encontra. E para que uma mulher seja considerada bem vestida, é preciso que ela tenha roupas de boa qualidade, e de acordo com o seu físico também. Exemplificando, essa qualidade da roupa não é só quanto ao preço, mas quanto à forma de confecção também, bem proporcionada em relação ao tipo físico da mulher. E tudo isso também ligado a um certo bom gosto. Quer dizer, uma mulher bem vestida é aquela que sabe escolher cores, sabe escolher tecidos e utiliza esses tecidos, essas cores, num sentido assim de uma composição agradável, de acordo com o seu tipo físico e de acordo com a situação em que ela vive, de acordo com o clima. É preciso saber o seguinte, que um elemento básico, quer dizer, aí seria mais, eu iria dizer para a senhora, seria mais uma resposta negativa, é aquilo que eu não que eu considero como mulher mal vestida. Então, mulher mal vestida é a mulher que tem mau gosto. É a mulher que se veste em desacordo com o momento que ela vive, de acordo com o ambiente que ela está. E, principalmente, em que escolhe cores em desacordo também com a sua pessoa, com o seu tipo físico, com o seu rosto, com o seu cabelo, etc. De modo que esta é uma antítese daquilo que seria a mulher bem vestida. Portanto, mulher bem vestida é aquela que sabe compor tecidos, cores e sabe utilizar convenientemente. Tudo isso também aliado, como eu falei a respeito do homem, aliado a uma adequação desses trajes aos movimentos do corpo. Evidentemente, uma mulher pode estar com uma roupa de ótima qualidade, muito bem escolhida, muito bem composta, mas pode assumir certas atitudes pouco éticas, pouco adequadas com a situação em que ela vive. E aí passa a apresentar um conjunto desagradável. Isso se reflete. Quer dizer, uma mulher que não sabe usar um vestido longo, ela pode estar com um vestido de ótima qualidade, mas usando na hora imprópria. Então, eu acho que a mulher bem vestida é um conjunto. Quer dizer, físico e, vamos chamar assim, a roupa aliada ao físico e aliada à situação em que ela vive.
Quais os adornos que o senhor acha que uma mulher deve usar?
Bom, os adornos que uma mulher deve usar devem acompanhar sempre o traje que ela usa, quer dizer, as peças de vestuário que ela ostenta, né? Que ela conduz. De modo que, basicamente, a mulher usa, assim como complemento do seu traje, são anéis, pulseiras e colares. Esses são os elementos básicos como adorno, como objetos de adorno. Fora isso, a bolsa também pode ser considerada um objeto de adorno. E, naturalmente, há uma variabilidade muito grande, desde o tamanho até a qualidade. Dependendo da situação em que ela se encontra, no trabalho, na escola, numa festa, numa reunião mais convencional, pode aumentar ou diminuir o tamanho da bolsa, a qualidade, e a bolsa pode se tornar não só um objeto que compõe o traje, e aliando a sua utilização também, a sua utilidade à composição do traje, como também pode se tornar uma verdadeira joia. A bolsa pode ser considerada uma verdadeira joia dependendo da qualidade do material com que é confeccionada, né? Agora, basicamente, os objetos de adorno são esses. Pulseiras, colares e anéis. E, excepcionalmente, dependendo também da situação, os brincos. O brinco também pode se tornar um complemento do vestuário, mas é preciso que eles estejam adequados, os brincos estejam de acordo com os demais adornos. Geralmente há composições do mesmo metal ou das mesmas pedras, quer dizer, são chamados conjuntos de joias verdadeiras ou de bijuterias que constituem um conjunto assim de adornos. São brincos combinando com pulseiras, colares combinando com pulseira, colar combinando com brinco, isso dependendo sempre de um certo bom gosto da mulher que usa.
O que você acha da moda atual feminina comparando com a anterior?
Bom, me parece que a moda atual feminina é muito mais elástica, muito mais variada, porque, vamos situar, a moda atual feminina nós chamaríamos, por exemplo, desta última década, quer dizer, nós consideraríamos de 1960 para cá, consideraríamos como moda atual, né? Porque ela variou pouco nesses últimos 10 anos, quer dizer, houve uma variação grande nos últimos 30 ou 40 anos. Então, nós poderíamos conceituar duas épocas, que nós então chamaríamos atual e antiga. Antigamente, a moda feminina era muito mais rígida, muito menos elástica, muito menos variada. Então, a mulher usava vestidos longos, usava botinhas, e aos poucos ela foi encurtando o comprimento dos vestidos, foi diminuindo o tamanho das golas, foi aumentando o decote, foi diminuindo diminuindo o tamanho das mangas, chegando às cavas cada vez mais generosas, né? E subindo a saia. E diminuindo também o tamanho do seu calçado. Então aquilo é quase, né? Não sei se vai ficar. Mas o problema é que as botinhas usadas no princípio do século, né, botas de couro, que frequentemente iam até o joelho e eram abotoadas com uma carreira de botões, elas foram diminuindo, chegando até o sapato atual, quer dizer, de 10 anos para cá. E esse sapato também foi se simplificando, foi se transformando em sandália, foi se transformando recentemente no chamado tamanco, entre aspas, que é uma imitação do tamanco holandês. Né? Uhum. Esse tamanco que as moças usam atualmente é quase que uma reprodução do tamanco holandês, só que feito de couro, lá feito de madeira. Né? De modo que a evolução do traje e do calçado da mulher foi no sentido de uma simplificação. Simplificação no sentido literal do termo, quer dizer, diminuição de tudo, do tamanho de tudo. Né? Uhum. Naturalmente, aí, se nós falarmos assim em traje, é um meio muito genérico, é um meio de expressão muito amplo, porque nós teríamos que considerar várias situações em que a mulher vive. Né? Teríamos que considerar desde a situação em que ela se encontra em casa, né, com trajes domésticos, até aquelas situações em que ela se encontra em reuniões sociais e, ou na praia e etc. E mesmo os trajes domésticos variaram muito, porque até a camisola variou. Hoje em dia praticamente não se usa mais camisola, conforme o clima. Bom, eu sei porque... Não, espera um pouco. Onisuak Malipansi. É porque a propaganda das revistas femininas é muito grande, inclusive na televisão. Não é o que vocês estão pensando.
Ninguém
está pensando. A questão é justamente essa. Quer dizer, tudo foi sendo simplificado. Naturalmente, às vezes, num processo de sofisticação, a mulher complica o seu traje. Mas aí, tudo indica que isso seja devido não a uma tendência natural da mulher, mas mais a uma sociedade de consumo. Uhum. Quer dizer, são situações criadas por necessidade de consumo. Então, nós vemos que esses trajes longos se explicam geralmente por uma necessidade de utilização de maior quantidade de tecido, geralmente ditado por chamados modistas ou costureiros franceses, ligados às grandes indústrias de tecidos. Não é por acaso que a mulher usa trajes longos, calças compridas, quando ela já vinha usando as mini saias, né? Também lançadas por um outro mecanismo de consumo, lançada na Inglaterra por uma necessidade de criação de uma moda original que desse oportunidade ao novo tipo de indústria. De modo que o traje nem sempre está ligado a condições naturais, a tendências naturais ou normais da mulher. Muitas vezes são até situações anormais da sociedade que criam o tipo de traje da mulher. Portanto, não há que relacionar assim muito diretamente o traje com a época. É mais o traje com a situação social daquela época, com o movimento social da época.
O senhor costuma ir ao cinema, teatro, assistir televisão, ouvir rádio?
Sim, eu costumo...
Espera,
a senhora já tomou?
Eu tomo.
Bom, o problema é o seguinte. Nós temos que raciocinar com a situação real que nós vivemos numa grande capital. Então, numa grande capital como São Paulo, devemos raciocinar com a nossa situação prática existente atualmente em São Paulo. Quer dizer que desde aí nós já vemos três elementos básicos. Um é o local. Outro é a época. E o terceiro são as características próprias da sociedade que nós vivemos. Quanto ao local, nós vemos que, pelo fato de não haver praia em São Paulo, os divertimentos se situam quase que num ambiente fechado. É, menos frequentemente em ambientes esportivos. É, quanto à época, nós temos que considerar também a evolução dos meios de comunicação. Quer dizer, então, são meios que evoluíram, principalmente nesse sentido de rádio e televisão, que praticamente estão tomando conta de toda essa área de comunicação que anteriormente era mais dominada pelo cinema e pelo teatro. Quer dizer, que na medida que vai crescendo a tecnologia, vai se desenvolvendo a tecnologia da televisão, o teatro e o cinema vão perdendo terreno, naturalmente. E eu, naturalmente, não posso deixar de ser um produto do meio em que eu vivo. De modo que eu sofro essa influência. Já frequentei muito mais teatro e muito mais cinema. E na medida que foi surgindo a televisão, com todos os seus recursos e os seus requintes, eu fui me tornando mais um adepto da televisão e menos frequentador de cinemas e teatros.
Uhum.
O rádio me parece um meio de comunicação universal, quer dizer, inalterado e inalterável, porque apesar do cinema, do teatro e da televisão, ele continua sendo o mesmo veículo pelas facilidades que ele oferece e pela, vamos dizer assim, pela variabilidade que ele permite da transmissão e pela oportunidade que ele oferece de uma variação maior de programas. Quer dizer, o rádio é como se fosse um pano de fundo dos meios de comunicação. Naturalmente, sem falar nos demais meios que são a imprensa escrita, né? Constituídos pelos elementos da imprensa escrita, jornais, revistas, livros, etc. De modo que o que eu faço normalmente nesse sentido, assim como divertimento, é geralmente televisão diariamente, em pequenas doses, e sempre excluindo, não é tanto quanto possível, de regra, as novelas. Mas não por não gostar de novelas, apenas porque me parece que a novela tem um desenvolvimento assim, um pouco lento, um pouco monótono, e que não está muito de acordo com o meu modo de receber a informação. De modo que fico mais preso a programas de noticiário geral e filmes de televisão. E, naturalmente, tudo isso dentro de um certo esquema de trabalho profissional, isto é, todo esse divertimento sempre feito nos intervalos do trabalho, que é feito geralmente de manhã, período todo da manhã e no período da tarde, e às vezes à noite. De modo que a utilização de televisão ou de rádio é sempre nesses intervalos. Geralmente, dadas as limitações também do cinema e do teatro, quando frequento esses locais é no fim de semana, nunca durante a semana. Por várias razões, inclusive, nós temos que sempre nos lembrar das condições reais de vida. Hoje em dia, o trânsito é uma coisa que passou a ter uma importância fundamental para todos. Quer dizer, na medida que nós dependemos de um veículo, de um automóvel para sair de casa, estacionar, entrar numa fila, deixar no estacionamento, isso tudo é um handicap desfavorável contra a utilização de cinemas. São dificuldades cada vez maiores que se tem para sair de casa e para ir ao local do cinema ou do teatro. Então não é tanto por uma resistência contra esses tipos de comunicação. É devido a imposições da situação em que nós vivemos nas grandes capitais. Limitações de toda a natureza, principalmente de trânsito, de horários. E, inclusive, com esse aumento desta sociedade de consumo, nós verificamos que os meios de divulgação concorrem frequentemente para o afluxo, às vezes exagerado e às vezes diminuto, das multidões ao cinema. Então, nós vemos que tudo se trata de publicidade, nós muitas vezes somos atraídos e ludibriados pela publicidade. Isso vai trazendo um certo desencanto geral e eu me considero parte desses desencantados em relação ao cinema. E frequentemente ao teatro. Principalmente deste chamado teatro moderno, que é feito através do chamado laboratório e de tentativas de grupos menos preparados. Então, nós acabamos quase que nos desencantando dessa forma de comunicação. Ou, por outras palavras, torna-se muito difícil encontrar as chamadas companhias ou elencos teatrais que mereçam ser assistidos. Daí, então, parece que está havendo uma diminuição da procura do teatro, e eu me coloco entre esses que procuram cada vez menos. Naturalmente, teatro é um termo muito amplo. Aí abrange não só a apresentação de peças de autores clássicos ou modernos, como também o balé, a orquestra sinfônica e outros meios de comunicação.
O que você considera uma boa peça teatral? O que ela precisa ter para você considerar uma boa peça?
Bom, como tudo, eu considero bom aquilo que me parece bom. De modo que talvez uma boa peça teatral, talvez para mim, seja aquela que me toca mais a minha formação afetiva e intelectual. Pode não ser o mesmo pensamento de outros. Quer dizer, uma peça pode ser considerada boa por uns e não ser considerada boa por outros, a mesma peça. Mas, basicamente, me parece boa uma peça aquela que principalmente aborda problemas relacionados com os costumes de épocas. Quer dizer, então eu acho que as peças teatrais têm como finalidade principal retratar costumes das épocas. Naturalmente, existem, como todos sabem, vários tipos de teatro. Então, existe o teatro clássico, teatro musicado e outros tipos de apresentações. Eu prefiro o teatro clássico. Quer dizer, clássico no sentido de apresentação de um enredo relacionado a uma determinada situação de época. Então, nós poderíamos dizer que o que mais me interessa são aquelas peças ligadas a fatos históricos e que se tornam cada vez mais raras entre nós. Quer dizer, peças ligadas a costumes de época. Parece que essas tentativas mais recentes ou mais frequentes do chamado laboratório teatral, em que não há uma disciplinação dos atos em relação a um script, a um libreto, elas se tornam mais livres e os atores, então, passam a agir de um modo, assim, às vezes até desordenado. E isso choca um pouco as pessoas formadas na geração em que eu me formei. Quer dizer que, então, o que me parece mais interessante, mais atraente, é o teatro clássico mesmo, e principalmente ligado à chamada dramaturgia. Quer dizer, são os dramas de época.
E quando o senhor vai ao cinema, que tipo de filme o senhor procura assistir?
A mesma coisa se diz em relação aos filmes de cinema. Eu tenho preferência toda especial por filmes policiais. E me parece que isso é ligado à minha infância. Porque desde pequeno, não sei por que razão, mas me caíram às mãos folhetins que se usavam na época, Sherlock Holmes, Nick Carter e outros, Arsène Lupin. E então fui adquirindo um gosto todo especial por esse tipo de literatura. E depois desses folhetins passamos aos livros policiais e quase que esgotamos toda essa literatura. E quando surgiram esses filmes policiais, então se tornaram da nossa preferência. Isso em primeiro lugar, filmes policiais. Em segundo lugar, eu admiro bastante, aprecio bastante os filmes ligados a viagens, quer dizer, filmes em que são apresentados aspectos típicos de outros países. Isso é o que eu prefiro no cinema. não aceito muito, sempre fazendo essa ressalva, que é um ponto de vista muito pessoal, não aprecio muito esses filmes assim ligados a romances, ligados a situações de ficção, ou ligados a desenvolvimentos assim romanescos, porque talvez devido à minha profissão, aquilo que se fala geralmente, que a realidade excede a fantasia, frequentemente se passa com o médico. Quer dizer, o que é dado ao médico ver na prática, frequentemente deixa longe a fantasia das novelas e dos filmes romanceados. Talvez seja por isso que eu não tenha, sinta grande atração. Quer dizer, um médico no exercício da sua profissão, ele vê e vive situações que nem de longe a fantasia pode atingir. De modo que não há grande atrativo, pelo menos da minha parte, em assistir no cinema situações que são pintadas até com tintas muito fracas em relação àquilo que eu tive a oportunidade de ver na vida prática. Me parece que quanto mais vivido, quanto mais vivências o homem teve, menos atração ele vai sentir por novelas e menos atração vai sentir pelo romance e pela ficção. Ele então vai procurar justamente o que eu procuro. Ou uma situação fantástica, policial, criada pela imaginação de um escritor, mas sempre na busca de desvendar um problema, desvendar uma situação e descobrir um criminoso, ou quem é o criminoso, como situação, vamos dizer assim, imaginária. E, por outro lado, as situações muito realistas dos filmes de guerra, dos filmes de costumes, nada ligados à fantasia. Por isso que eu acho que é uma questão toda pessoal. Quer dizer, a minha preferência é por esses filmes realistas.
Quando o senhor está com um pouco de vontade de dar risada, assim, quer se distrair um pouquinho, que tipo de filme que o senhor procura?
Bom, os filmes que eu acho mais interessantes nesse ponto são relacionados com bons cômicos. E me parece, embora essas coisas que eu diga possam até parecer engraçadas, sem trocadilho, né? O senhor está me perguntando o que eu devo fazer para achar graça. Mas, às vezes, coisas que nós achamos graça podem ser muito sem graça para vocês de hoje em dia. Então, tudo depende daquilo que nós passamos na infância. Os filmes... Mas é justamente. Então, é isso que eu ia dizer. Os filmes que eu assisti quando era criança, e antigamente, praticamente só havia cinema como meio de comunicação. Não havia televisão. Então eram filmes do Gordo e o Magro, filmes de Buster Keaton, filmes de Haroldo Lloyd e coisas que vocês nem imaginam. Hoje está no chamado cinema de arte, está nos museus do cinema. Né? Mas aquilo continua despertando uma certa hilaridade, porque aquilo que foi o que eu achei engraçado na minha infância. Né? E quando esses filmes aparecem em algum cinema ou em televisão, sempre despertam uma certa hilaridade. Agora, vamos dizer assim, a comicidade, quer dizer, para produzir a gargalhada ou o riso, eu acho que existem alguns tipos, assim, alguns tipos pitorescos, como eles citaram aqui o caso do Mazzaropi. Eu realmente considero o Mazzaropi um grande cômico, porque ele é autêntico. É um cômico nosso, ele não imita ninguém. Então, me parece, nesse sentido assim, que a gente pode sentir muito mais a comicidade daquelas situações do que se nós assistirmos um filme, por exemplo, de Milton Berle, que é considerado um dos maiores cômicos americanos, mas nós não entendemos o sentido das piadas dele, embora possamos entender o inglês dele, mas não entendemos porque são piadas locais. Então, esses tipos assim, locais, me interessam bastante, quer dizer, tipos autênticos. Um tipo muito conhecido de todos é o Chico Anísio, ou aliás, os tipos criados pelo Chico Anísio. E me parece que ele desperta muito interesse assim, em geral, e está passando até para o cinema, está saindo da televisão e passando para o cinema, Justamente por isso, porque ele cria tipos locais, cria tipos autênticos, quer dizer, ao alcance da nossa sensibilidade. Então, eu acho que me situo nesse grupo, quer dizer, eu acho mais graça naquilo que eu sinto realmente, que me toca mais a sensibilidade, num sentido, vamos dizer assim, da hilaridade. Como também, num outro sentido, seria num outro polo oposto, o drama ou a tragédia, sempre com cores locais, que possam estar mais ao alcance da minha sensibilidade.
Chega a televisão, o senhor aboliu a novela e ficou só com o noticiário. Por que o senhor não assiste o resto dos programas da televisão? É devido a algum fator?
Não, eu não aboli a novela, sim, aboli a novela e vou explicar por quê, mas não fiquei só com o noticiário, eu digo preponderantemente com o noticiário. Porque me parece o seguinte, não é devido a algum fator assim pessoal, é mais um fator circunstancial. Quer dizer, me parece que o noticiário completa a minha informação que eu tive durante o dia através dos jornais, né? E é um noticiário mais atualizado, mais atual. Porque, inclusive, através desses meios mais modernos de comunicação, de transmissão, como sejam o rádio e radar, etc., esse satélite que nós temos aí, da Embratel, nós temos a notícia quase que imediata de todos os pontos do mundo. Então, eu acho, inclusive, não só a notícia falada, como a imagem também. Nós podemos assistir hoje cenas passadas em Israel, agora à tarde, de modo que se houve um bombardeio lá no Líbano ou em Israel, nós estamos assistindo isso agora. Eu acho que é daí que surge a importância do noticiário. Quer dizer, então eu dou uma importância preponderante, mas não única, ao noticiário jornalístico. Agora, fora esses programas, também assisto os policiais da televisão e, inclusive, dou importância muito grande a qualquer tipo de filme. Só não deixo de lado as novelas, como já vou apreciar daqui a pouco, mas qualquer tipo de filme bem feito, bem concebido, desde os filmes do Walt Disney, desde que sejam bem feitos e que tenham algum conteúdo, até qualquer tipo de filme cômico. Porque aí nós precisaríamos considerar que há bons filmes em qualquer setor, quer dizer, em qualquer área, em qualquer gênero. E eu sempre me interesso pelos filmes que tenham algum conteúdo e que sejam bem apresentados do ponto de vista de televisão. Evidentemente que os filmes de cinema nem sempre se prestam à televisão. E, naturalmente, com o advento da televisão colorida, geralmente não se aceita bem a televisão em preto e branco, porque a televisão em cores oferece uma outra dimensão da imagem. De modo que tudo depende da produção do filme, da qualidade do filme, e eu assisto indiferentemente qualquer tipo de filme ou qualquer programa de televisão, desde que ele tenha um conteúdo agradável, um conteúdo que possa tocar a sensibilidade. Mas preponderantemente é o noticiário jornalístico. Agora, naturalmente, sempre excluindo a novela, porque me parece que a novela desenvolve de um modo moroso temas muito restritos. Então, ela cria uma série de situações irreais, sempre com uma finalidade comercial. E, naturalmente, uma pessoa da minha idade, que já não se deixa enganar com tanta facilidade, não vai acreditar que aquilo se desenvolva naquele ritmo. Quer dizer, não aceita a novela só por esse motivo. Quanto ao mais, eu acho que qualquer programa, desde que seja bem concebido e bem apresentado, em qualquer área, é objeto da minha consideração, da minha atenção.
Os programas de televisão, no nível geral, o senhor acha que eles são bons ou ruins?
Bom, nós podemos classificar os programas de televisão em dois grupos básicos. Os programas que têm uma finalidade essencialmente comercial e os programas que têm uma finalidade preponderantemente, vamos chamar, artística. Seria então a arte pela arte ou o comércio pelo comércio. Naturalmente, A senhora me perguntou se eu considero outros programas bons, né? Além desses que eu citei. Tudo depende, quer dizer, um programa comercial pode ser muito bom, desde que ele seja bem apresentado. Eu me lembro de um programa que ficou famoso aqui em São Paulo, eu acho que naquele tempo vocês eram crianças ainda, mas chamava-se Antártica no Mundo dos Sons. O próprio nome já está dizendo que era uma propaganda violenta do Guaraná, né? Mas era um dos melhores programas e dos mais caros, porque eles apresentavam os melhores artistas mundiais na época e eram programas caríssimos de base essencialmente comercial. Mas a produção e a apresentação eram de nível elevadíssimo. De modo que, naturalmente, a comercialização do programa não exclui a qualidade. Até pelo contrário, quer dizer, se for um programa muito rico, ele pode ser muito bom. Mas acontece que, geralmente, não é o que se verifica na televisão. Quer dizer, há uma exploração, eu não vou, naturalmente, nem precisaria citar nomes, porque não sei qual é o alcance da sua gravação, mas não pretendo fazer propaganda de nenhum produto e de nenhum apresentador de televisão. Mas todos nós conhecemos alguns apresentadores que fazem sorteio na televisão. Quer dizer, mais do que isso é impossível. É uma comercialização pública e, às vezes, até incorrendo em risco de crime contra a economia popular, que faz essa gente. Quer dizer que, então, é uma violenta exploração da crendice pública e uma violenta exploração do comércio, feito publicamente nas câmeras de televisão. Mas que isso não pode, salvo o melhor juízo, atrair o interesse de muita gente. Mas, naturalmente, alguns programas, embora, como deve ser sempre, mantidos por firmas comerciais ou industriais, isso é a finalidade, quer dizer, a televisão precisa ter um substrato econômico, né? Mas muitos programas podem ser considerados de alto nível, dependendo, naturalmente, da oportunidade, da originalidade. Eu acho que uma coisa que condiciona muito o desinteresse da televisão é a repetição.